Cara, linhos voadores.
Vou dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Tô comendo chicolé.
Tá comendo chicolé.
Chicolé é muito bom.
Chicolé é muito bom.
Começamos mais um Papo Lock, eu sou o João Magalha e comigo está Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos experimentar um negócio aí diferente. Por quê? Porque a gente grava aos domingos, né, durante a semana aí, a galera trabalha e tal, né, porra, difícil de conseguir um tempo, a Raquel inclusive estuda à noite. E a gente gosta muito de fazer isso aqui, é um ótimo momento que a gente se reúne aí semanalmente pra trocar uma ideia, a gente gosta também da interação de vocês aí sobre os episódios e tal. Então pra não ficar sem um episódio novo quando rolar algum imprevisto no domingo, e até pra gente conseguir tirar uns dominguinhos de folga também no mês, né? A gente resolveu experimentar esse formato novo aqui, que na verdade nem é tão novo. A gente já fez um negócio parecido com isso aqui durante as eleições pra falar de política, né? Era o Papo Livre. E aí a gente resolveu experimentar de novo aqui por esses motivos que eu já falei. Então é muito. Nesse episódio, exclusivamente, é muito importante o feedback de vocês pra gente saber se vocês estão curtindo e tal, se o que vocês querem que mude, se sugerirem até coisas aí. Eu vou deixar uma caixinha tanto no Spotify, lá em aberto, tipo, o que você achou desse episódio, lá você pode falar se você gostou, se você não gostou, você pode sugerir alguma mudança, ou se tiver tudo ok, você não precisa sugerir uma mudança. E se você não ouvir pelo Spotify, você pode também lá no inbox do nosso Instagram ou do nosso Twitter, que é papolock. E se você preferir também, tem nosso e-mail, que é o contato papolock@gmail.com. Beleza? Então, explicadas as coisas e de tudo, vamos começar o episódio aí.
Quero saber se é claro que eu tô no trabalho, tá, gente?
Não, falei todo mundo.
Porque eles não estão aqui, porque eles trabalham. Eu também.
Ah, sim.
E eu quero também pedir para, se vocês forem falar que é ruim, fala com jeitinho. Pode falar à vontade, importante. Mas fala com jeitinho, porque a gente tem coração, tá?
Também. Sim, importante. Bom, queria começar aqui com essa notícia recente aí que pegou a galera de surpresa. Desapareceu um submarino aí que muito mal era um submarino de verdade, que foi criado para turismo marinho, que por um bilionário aí do rolê, criado pela Ocean Gate, se eu não me engano, a empresa, pra levar a galera pra fazer turismo ali nos destroços do Titanic. Certo? A notícia é mais ou menos isso aqui, ó. Na manhã da última segunda-feira, do dia 19, um submarino turístico foi dado como desaparecido após uma tentativa de visitar os destroços do Titanic. O veículo submarino chamado de Titan, ou Titan, é capaz de descer até cerca de 4 km abaixo do nível do mar e foi projetado pela empresa Ocean Gate Expeditions. Desde 2009, a empresa vem trabalhando com submarinos civis de pequeno porte, oferecendo serviço de turismo submerso, incluindo visitas aos restos do famoso naufrágio, que é o Titanic. Mas com tantos anos de serviço, que poderia ter causado o desaparecimento do submarino que tentava chegar ao Titanic? Bom, aí aqui começa a treta, porque listaram aqui, os especialistas listaram vários problemas desse submarino turístico aí. Primeiro que, porra, né, o cara fala, ele não era um submarino real, né? Mas vamos lendo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Ele não é um submarino com todas as paradas que um submarino precisa ter pra ter a segurança necessária no fundo do mar.
Ah, tá.
Sabe aquela parada que a gente tava falando lá da cabine do avião, que tem muito botão pra caralho? Eles estão lá por algum motivo, né? Por mais que a gente fique surpreso, tipo, porra, será que não dá pra tirar os botões desse daí? É muito botão? Eles estão lá por algum motivo. O submarino tem esse monte de botão por algum motivo também, mas os caras tentaram fazer um negócio ali diferenciado, mas a real é que esse submarino tecnicamente nem é um submarino. Vou continuar lendo aqui pra gente conseguir entender melhor isso aí. Ó, segundo a Ocean Gate, o submersível desaparecido Titan já havia feito visitas aos destroços do navio com sucesso em 2021 e 2022. Com apenas uma janela com vista para fora e um botão para emergir ou submergir.
Caralho.
É uma cápsula, porque dentro não tem nada.
Assim. É uma cápsula.
Eu tava vendo as fotos e é tipo uma cápsula, a galera meio que fica sentada no chão ali, todo mundo meio que aglomerado, só cabem 5 pessoas, mas tá todo mundo sentado ali dentro dessa cápsula e ele meio que tem um botão pra descer e subir, meio como se fosse um elevador, sacou?
Sim, eu tô vendo aqui, inclusive a galera, nesse momento que a gente tá gravando, que tá na expedição, só tem 5 pessoas e só tem mais 35 horas de ar.
Aham, sim, acho que é até 2 horas de quinta-feira que tem ar ainda.
Caralho.
É. Segundo Stockton Rush, o CEO da empresa, a ideia é que o veículo funcione como um elevador e não seja necessária muita habilidade para pilotar. O Titã é guiado debaixo d'água utilizando uma espécie de controle de videogame.
Puta que pariu.
O sistema de navegação também é basicamente inexistente dentro do submarino. Quem realmente coordena a rota a ser seguida é um navio flutuando na superfície. Como ondas de rádio não se propagam no mar, a comunicação entre os veículos é feita por ondas sonoras em mensagens curtas, orientando o Titã a respeito da direção a ser seguida em direção ao local de destino de viagem. Além disso, não há qualquer tipo de cabo de guia ou segurança conectando o submersível ao navio. Ou seja, o contato entre ele e o navio, que é quem dá as direções e as paradas, não é certo de acontecer. Não tem nada que, se der um pau no botão de subir e descer, não tem nada que garanta a segurança das pessoas que estão lá dentro.
Eu tô chocado.
Pô, sim.
Sabe quanto é que a pessoa paga? Gente,
uhum.
$150 mil.
Uhum. É mais de R$1 milhão por pessoa. Mesmo com diversos testes e expedições realizadas com sucesso, aparentemente o veículo com capacidade para 5 pessoas ainda era totalmente experimental, pelo menos de acordo com uma reportagem transmitida pela CBS no ano passado. Na ocasião, o repórter David Polg teve a oportunidade de conhecer o veículo submarino e participar de uma expedição. Aí aqui a gente tem os possíveis problemas, né? As possíveis coisas que podem ter acontecido ali no fundo do mar que pode ter levado ao desaparecimento do submarino. Quais são as possíveis causas do desaparecimento do submarino? Correntes marítimas, que, porra, não são projetados... Veículos submarinos como o Titã não são projetados para navegar nas fortes correntes submarinas que cortam os mares a altíssima velocidade. Caso tenha sido puxado por uma dessas correntes, é provável que o submersível tenha saído do curso e, por isso, perdido contato com o navio da superfície. O que, porra, não ter um planejamento para isso é uma coisa bizarra, né? De amadorismo absurdo.
Assim, eu tô sabendo disso mais ou menos agora. Eu sabia de um submarino, não sabia de nada. Desapareceu um submarino. Até aí, para mim, estranho, mas eu não tava podendo ver. E aí, eu tô um pouco chocado que a pessoa que está dentro, quem são? O diretor executivo da Ocean Gate. Ou seja, ele confia no produto dele.
Sim.
Né? Um empresário paquistanês chamado Shahzada Dawood, eu acho que é assim que fala. O filho desse cara. Sim. E um bilionário e explorador britânico chamado Hamish Harding.
Que, se eu não me engano, é o cara que já foi até os destroços do Titanic algumas vezes e disse que é perigosíssimo fazer isso.
Muito bom. E tem um outro cara, é tipo a Bella tentando sentir emoção, né? Pra ver o Edward.
Exato.
E aí tem o ex-comandante da Marinha Francesa. Tem um ex-comandante da Marinha lá, cara. Paul Henrique, não sei ler isso, não. Principal especialista no naufrágio do Titanic, também está
agora. É isso, cara.
Nossa, então. Mas vamos falar, né? Tem coisa ardilosa acontecendo aí, porque essa galera que tá aqui não é pouca merda, não. Obviamente,
então,
nunca seria, porque todo mundo que pode pagar por isso é, né?
Sim.
Porém, tanto o diretor executivo tá lá, cara, e o principal especialista do naufrágio do Titanic tá lá também. Eles estão sempre, não estão?
Então, um deles foi pra aquela viagem espacial que rolou, acho que em 2022, que levou uma galera pro espaço, que tá meio que a estreia do turismo espacial e tal. Um deles tá nesse submarino também aí, que deu a merda.
Há quanto tempo existe esse submarino?
Então, eles falaram que começaram a fazer testes com ele em 2021 e 2022.
Tem muito novo, gente.
Mas que não tinha nenhuma aprovação de algum órgão legal, assim, sabe? Tipo, que falasse, não, tá tranquilo, tá seguro, vocês podem ir fazer isso aí e botar pra rolo, sacou? Então, acho que é por isso que meio que tá ali entre, sei lá, a galera, talvez sejam todos amigos, sacou? Eles decidiram fazer isso aí, essa maluquice aí, assim, que claramente, né, não tava pronto, porque foi qualquer parada que tem aqui, ó, os exemplos que eles dão, por exemplo, que pode ter causado esse desaparecimento, as correntes marítimas, que eu já falei, os empecilhos submarinos, como os próprios destroços do Titanic podem ter danificado ou feito qualquer parada, falta de energia, é possível que o sistema tenha passado por algum tipo de pane elétrica, resultando em falha na distribuição de energia, incêndio, pode ter rolado um curto-circuito ali no bagulho, e inundação mesmo, tipo, por qualquer uma dessas outras paradas ali. Ó, o projeto utilizando tecnologia de ponta e construído com fibra de carbono e titânio, o Titã pode aguentar a alta pressão do fundo do mar, mas quaisquer problemas em sua estrutura poderiam levar a inundações. Caso isso tenha ocorrido, há risco de que tenha ocorrido uma implosão que seria inevitavelmente fatal. Bom, quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter descoberto aí o que aconteceu, né? Tipo, talvez ainda não tenham encontrado o submarino, mas, né, pelo tempo de oxigênio que tem aí, a gente já meio que pode decidir aí, né, tipo, aceitar o que pode ter acontecido com isso. Mas existe aqui uma possibilidade deles ainda estarem vivos e que o navio pode ter submergido, saindo da rota e tá deriva no mar. Então ainda há essa possibilidade, essa esperança dessa galera conseguir sair viva de lá caso as equipes de busca encontrem eles, mesmo depois que o oxigênio tenha acabado, né? Então ainda há uma esperança pra essa galera. Mas é muito louco meter esse... Sei lá,
É tipo a primeira viagem desse submarino?
Então, não. Eu não sei se muito tripulada, sacou? Tipo, mas eles falam aqui no começo. Ó, segundo a Ocean Gate, o submersível desaparecido Titã já havia feito visitas aos destroços do navio com sucesso em 2021 e 2022, sacou? Uhum. Inclusive o jornalista que foi lá fez uma dessas.
Tá escrito aqui, ó. Segundo o repórter David Polk, que fez a viagem em novembro passado, os termos incluem informações que o trajeto é realizado em um submersível experimental que não foi aprovado nem certificado por nenhum órgão regular e pode resultar em danos físicos, psicológicos ou morte. Esses são os termos que você assina para poder fazer a viagem.
Sim.
Apesar disso, ainda não é certo se os tripulantes que desaparecem, assinaram algum documento.
Pô, é muito louco. Meter, fazer essa parada assim, desse jeito.
Gente, dinheiro é muito maneiro, dá muito poder, né? Infelizmente, mais do que deveria, certamente. Mas com certeza não te deixa imortal, né? Assim, não deixa. Tá lá o bilionário no fundo do mar, sabe se Deus o que aconteceu com ele. O que, que ele
pois
vai fazer?
As
pessoas vão procurar mais? Certamente vão procurar mais, mas dependendo do que tiver acontecido, não adianta, né?
Esse repórter, inclusive, disse que o Titã não foi feito pra consumidores aqui. Ele tem um vídeo aqui e tal, dele falando sobre os problemas do que é um submersível, né? Não é um submarino assim, né? Por tudo isso que a gente já disse, não tem os controles, não tem a capacidade de um submarino assim, né? Pra, tipo, lidar com essas situações mesmo. Então, porra, é bem louco você arriscar a tua vida só porque você tem dinheiro e, porra, vamos lá ver qual é que é essa.
E assim, gente, eu tenho, assim, por que alguém vai querer ver os destroços do Titanic, assim? É uma pergunta que eu vou lançar aí, ok? Algumas pessoas, eu entendo que algumas pessoas têm curiosidade, das quais eu não compartilho. Essa é uma delas. Assim, eu não pagaria R$5 pra ver os destroços do Titanic.
Sim.
Não pagaria. R$1, não pagaria. Marta, vamos de graça pra quê? Eu não quero ver destroços de nada. Assim, pô, pelo amor de Deus, não.
Assim, tipo, tem uma janela, né? Eles estão falando ali. Esse submarino tem uma janela pra você ver ali as paradas do lado de fora.
Disputada por 5 pessoas. Deve ser uma janela grande.
Deve ser, mas é quase como você assistir pela TV. Sacou? Tipo, eu acho que se fosse um mergulho e você estivesse ali com equipamento de mergulho e você fosse lá, tocasse nas paradas, olhasse tudo e blá blá blá. Eu entendo que aí talvez a curiosidade, a experiência não me pega, mas eu entendo que pegasse algumas pessoas.
Eu acho também que deve, nesse caso aí tem um rolê de. Eu acho que é exibição de poder mesmo, né?
É, eu acho que sim. Eu acho que sim.
Eu fui fazer isso, eu fiz isso. Eu tive lá.
Assim, eu sou contra qualquer parada que coloque sua vida em risco pra à toa, de verdade, assim.
Menos sabe? Fumar, né?
E é, menos
fazer
fumar.
Exercício. Menos exercício. Se alimentar mal.
Isso é a longo prazo, sacou? Tipo, eu sou contra pular de paraquedas, sacou? Porra, fazer um bug jump. Eu sou contra isso, sacou? Tipo, pra minha vida. Se você que tá ouvindo faz, parceiro. Vai aí, segue teu rolê.
Pô, não, nem se compara, porque você pular de bug jump, paraquedas. Assim, existe um risco, óbvio, mas também existe risco andar de carro, andar de avião, sair na rua, tem risco, né? Só que é uma coisa controlada, sabe? A pessoa tá vivendo aquela adrenalina ali, mas a gente tá esperando que a pessoa faça com bom equipamento, com uma boa equipe, com profissionais.
É isso.
Não, esse submarino aí, pra mim, né, na minha cabeça, eu tô pagando R$1.019.000, sei lá, R$1.019.000, pra poder, sei lá, não sei como é que fala esse número, mas enfim.
R$1.190.000.
Então, fiquei confuso. Mas foda-se. Se eu tô pagando isso, pelo mínimo que eu tenho é segurança, controle de risco.
Pois é.
Né? Porra. Pois é. Pelo amor de Deus, tu vai me meter num lugarzinho aqui que... Porra!
E assim, acho que não é difícil alguém que tem esse dinheiro conseguir visitar os destroços do Titanic de uma forma mais segura. Porque o James Cameron...
É verdade.
O James Cameron fez isso algumas vezes, se eu não me engano. Acho que o James Cameron, antes de fazer o Titanic, ou depois de fazer o Titanic, ou durante o período que ele filmava o Titanic, ele visitou os destroços do Titanic algumas vezes, sacou?
Visitava o Titanic. Gente, as pessoas, a mídia é uma coisa incrível, né? Falando que estão visitando o Titanic como se o Titanic fosse o Museu Imperial.
Exato. Sabe? Olha só, James Cameron visitou destroços do Titanic mais de 30 vezes. E tá aí pra contar a história, fazer um filme, inclusive, sobre
isso. Fez, né? Botou no cinema de novo, ficou trilhardário, sei lá, não sei se ficou isso não. Mas...
Exatamente.
Enfim, fez inúmeras pessoas chorarem, fez o Sandy Júnior gravar a pior música deles, Celine Dion bombar e nunca mais ser esquecida. Fez muito, entendeu? Olha a carinha dele. Nossa, gente. E essa confiança do cara tá ali, né, gente?
Sim. Não tem muito, assim, tipo, a gente fica, eu, pelo menos, digo por mim, eu fico meio abismado pelo absurdo disso, por ser uma parada experimental que não tinha sido, porra, legalizado ali direito ainda, ninguém tinha colocado a mão no fogo pra falar que, porra, não, é seguro, pode ir lá, pode usar, pode botar pra consumo, e, porra, ainda assim, tem uma galera que vai lá e mete-se louco só por, sei lá, talvez por poder mesmo, igual você disse, sabe?
Tem aqui. Desde que a gente começou a falar, que você começou a ler, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Qual é o nome da companhia de loja?
É Oceanic Airlines.
Ah, tá. Eu jurava que era um negócio de loja, veio pra minha cabeça.
Não. Aí é foda, né? Pô, se fosse o mesmo nome do rolê de loja.
É Oceanic Airlines?
É Oceanic Airlines.
Ah, não. O deles é Ocean Gate.
O deles é Ocean Gate.
Eu tava pensando, nossa, ali, ó. Agora, daqui a pouco, vamos achar números. Vai ser uma coisa marítima agora, lógico. Na verdade,
e fica torcida, né? Pra que essa galera aí esteja tudo
sobreviva
bem.
Sobreviva e faça um veículo seguro pra que as pessoas possam fazer esse tipo de turismo bilionário que só mostra mesmo, tem o dinheiro, quer gastar teu dinheiro, então você podia dar pra mim.
Ia ser seguro.
Ia ser seguro.
Seria seguro.
Olha, eu ia estar com um povo, gente, que esse povo que me deu dinheiro? Ia estar todo mundo bem, eu também, ia estar melhor. E um monte de gente ia estar melhor, porque eu ia distribuir um pouco desse dinheiro também.
Pois é.
Mas tudo bem, pois ninguém quis me dar.
Enfim, estamos aqui na torcida, como eu já disse, esse episódio vai ao ar na sexta. Se essa galera estiver submergida ainda, eles só têm ar até a tarde da quinta-feira. Estamos aqui na torcida para que eles sejam ou resgatados antes, ou que eles estejam aí à deriva em algum lugar e sejam encontrados. Contratos também antes que algo pior aconteça.
E é quinta-feira, 6 horas da manhã, tá?
É quinta-feira, 6 horas da manhã, então.
6 horas da manhã.
Pior ainda.
Enfim. A Ocean Gate estima que, olha, quem não mergulha neste dia, peraí, vamos lá. As expedições partem sempre de St. John's, em Newfoundland, no Canadá. Ali a equipe de expedição se encontra em barca. No segundo dia de viagem, já no meio do Atlântico Norte, o líder da expedição passa aos viajantes informações de segurança e logística do dia do mergulho no submersível. Enquanto a equipe científica, chamados experts de conteúdo, porque tem experts de conteúdo, meu Deus, orientam os turistas, experts, tá? Eu não sei como você falar. Orientam os turistas a respeito do que verão ao se aproximarem do Titanic, segundo a Ocean Gate. No terceiro dia, chamado de Dive Day, dia do mergulho, em tradução livre, 5 viajantes, de fato, entram no Titan para iniciar a descida até o Titanic, enquanto os restantes ficam para trás na embarcação principal, realizando outras tarefas realizadas ao mergulho, como registro do auxílio ao gerente da expedição, por exemplo. Quem não mergulha neste dia, tem até o sétimo dia de viagem para ter a sua vez. A Ocean Gate estima que toda a descida leve cerca de 2 horas, em que se encontram formas alienígenas no caminho.
Uhum.
Caralho, como assim?
É, tipo, polvo, esses bichos mais esquisitos, assim.
Polvo é uma forma alienígena?
É, porra.
Ah, vai tomar no curso. Esse povo tá vendo muito HP Lovecraft. Aí eles ainda ficam falando sobre possíveis descobertas. Descobriu o quê, gente? Não descobriu nada, amigo.
James Cameron já descobriu tudo que tinha pra descobrir nessa caralho. Claro. James Cameron já descobriu, gente. Desculpa. Porra, sinceramente. Vambora daqui pro próximo rolê aí, antes que eu comece. Eu falei que eu não ia ofender os caras aí, mas eu já tô quase começando a ofender já.
Pois é, vamos mudar.
Vambora.
A torcida é positiva.
Exato, vamos seguir a vida aqui. Enfim, pra entrar num rolezinho mais leve e mais gostosinho aqui, Marta Ponto, eu separei um tier list de biscoitos mais brabos que a gente conhece aqui no nosso Brasilzão. Eu vou te mandar o link aqui, você monta o seu aí que eu vou montar o meu aqui.
Tá. Tá bom. Ah, adorei isso aqui. Vamos lá.
As categorias são bom pra caralho, foda, gostoso, bonzinho, como mais evito e vergonha dos biscoitos.
Pô, só tem isso aqui?
Só tem isso aqui. São um pouquinho de biscoito aí pra gente dar uma... Depois a gente vai falar dos que faltaram aí também, como é que foi.
E assim, não, isso tá muito errado.
Tá, mas aí a gente complementa com os que a gente acha que faltou aqui daqui a pouco. Vamos começar aqui com esse primeiro aqui, que se eu não me engano é aquela batatinha Sensações, não é isso?
É isso mesmo, Sensações de peito de peru.
Tá, porra, era muito boa assim de peito de peru, tá?
Gostou.
Era gostosinha, eu vou botar um gostoso aqui também. Gostoso tá ok, porque também não é isso tudo, não, porra.
Eu acho muito, muito gostosa, você tá mentindo aí.
Eu gostava, mas tipo, depois eu me enjoei, sei lá. Bom, torcida, o torcidinha. O torcida eu tenho um específico que é o mexicano, de pimenta mexicana, que é foda. Eu vou botar no foda o torcida mexicano.
Eu vou botar aqui bonzinho.
Torcida, torcida é muito forte. Se você tá tomando uma cervejinha ali de bobeira, tu larga num bolzinho assim, aquele torcidinha de pimenta ali, que tu fala que não gosta, inclusive, dona Marta, mas quando eu compro, sempre tu sempre quer.
Eu boto uma mãozinha ali.
É porque tu não é muito fã de pimenta, né? Pimenta te pega.
Gente, torcida.
Esse aqui é o presuntinho da Piraquê, é isso?
É, o presuntinho da Piraquê, que é bonzinho também.
É bonzinho, isso que eu ia falar. Tem uma galera que paga um pau pra esse biscoito aí, mas ele é bonzinho só, pra
mim. Eu vou te falar que, assim, entre o torcido, eu não posso botar ele junto com o torcido. O torcido vai ficar aqui no até como, mais ou menos. E o presuntinho vai estrear ali o bonzinho. Do torcida eu pego uma mãozadinha e já desisto. O bonzinho já. O presuntinho não, eu vou comendo mesmo, não paro nenhum.
Sim. Bom, cebolitos pra mim é bom pra caralho, foda-se.
Pra mim tá ali junto com batatinha sensações, gostoso.
Pô, pra mim o cebolitos é, porra, o top de linha pra mim que tem. Tem outros mais gostosos, mas dos que estão aqui, o cebolitos tá no bom pra caralho.
Não, mas eu tô contra tudo que tá acontecendo aqui.
Por quê?
Eu tô fazendo, você me obrigou, porque falta um monte de coisa importante.
Não, falta, falta.
Tem coisas inadequadas aqui. Entendeu? Assim, enfim, mas vamos lá.
Tá. Como é que é o nome desse biscoitinho aqui da Piraquê?
Esse aí é o dedoce da Piraquê, aquele que você come botando nos seus dedos.
Isso.
É o queijinho, é de queijo.
Aquele é aquele que é meio que um pastelzinho vazio, né?
É horroroso, não gosto, é diferente.
Ah,
eu só gostava
tem...
de brincar com ele só.
Ele tem valor de vez em quando, assim, então eu vou botar ele no bonzinho aqui.
Ele não é o queijinho de verdade, não, gente. Ele é aquele que fazia um furinho e botava no dedo com um pacotinho vermelho. Ruim.
É, porra, parece um pastelzinho assim, porra, ali, que tu esmigalha aí. Parece um biscoito, sei lá, foda-se.
Não parece pastelzinho não, gente, não parece.
Não da textura, mas ele é como se fosse uma massa de pastel frito sem nada dentro. E ele fica,
nossa,
gordinho assim.
Eu vou procurar o nome dele aqui, Piraquê queijo. É queijinho mesmo, tá? Piraquê queijinho. Ruim.
Caralho, pior que é mesmo, Piraquê queijinho, tá aí ó, o nome dele. Eu não sabia, pra mim era o Piraquê vermelhinho. Bom, vamos pro próximo aqui, que esse aqui é o afronta dos biscoitos, tá? Que é aquele Sticks da Elma Chips, que é horroroso, não sei por que isso existe, cara. Ninguém gosta desse biscoito.
Alguém gosta.
Então
gosto,
ele
não
é a vergonha dos biscoitos aqui pra
mim. Tinha gente na escola que comprava isso.
Era pra não dar pros outros.
É igual com torcida. Eu sempre pedia um, porque eu não posso ver gente comendo, porque eu quero comer também.
Isso é muito ruim, aquele palitinho com uns pedacinhos de sal grudado, que não tem gosto de porra nenhuma, é meio amargo e salgado pra caralho, isso é horroroso, cara.
É, tem gosto de Sticks, é ruim só, mas é
horroroso, é horroroso. Vergonha dos biscoitos aqui, pra mim tá no vergonha dos biscoitos. É, Cheetos requeijão aqui, superestimado demais.
Pra mim é muito gostoso, gosto pra caralho.
Pra mim...
Não, bate o Cheetos Tubinho, quando o Cheetos Tubinho da primeira leva, não bate.
Porra, sim, sim.
Jamais
era o melhor Cheetos, o melhor Cheetos era o primeiro Cheetos Tubinho.
É, o de hoje. Porra. Falhou também, mas o Cheetos requeijão, ele tá ali muito gostoso.
Não, o Cheetos
Tubinho, ele era da primeira leva, né? Muitos de nossos ouvintes talvez não tenham
vivido essa época.
Saborear esse isopor muito bem saborizado. Caralho, que delícia. Era o Cheetos Tubinho, mas não tá aqui. É muito gostoso pra mim, o requeijão.
Eu vou colocar no como, mas evito. Agora, a gente tem um clube social aqui, que é o clube social humilde. É só o clube social, o clube social.
Tradicional, pô. Tradicional.
Bom. Exatamente, mas aí a gente pode englobar aqui o Clube Social recheado?
Não.
Porque ele tem mais
valor.
É o
valor. Clube Social. Não, não é o Clube Social, pô.
Não, o Clube Social é bonzinho, então.
É bonzinho também.
Vai pro bonzinho e aqui ele vai ficar. É, porra, esse próximo, eu não tô reconhecendo ele não, hein?
Parece que tem o Timão na cara.
Lobitz. Que porra é essa? Eu desconheço esse biscoito. É um lobo meio esquisito. Enfim, vamos pular ele. A gente não conhece, deixa ele aí, a gente não usa ele agora.
A gente agora pode botar um que a gente goste.
Qual?
Tipo, sei lá, Chocolícia.
Pô, Chocolícia é bom pra caralho.
É muito gostoso.
Chocolícia é bom pra caralho.
Velho,
mas eu não vou botar ele no bom pra caralho, porque o bom pra caralho não é pra ser bagunça também, e aí eu colocaria o biscoitinho panko recheado de morango.
Não, o Chocolícia pra mim é muito gostoso, porque a primeira versão era foda, vinha numa caixinha, era saboroso, tinha um gosto de chocolate de verdade. Agora ele é só bom, muito bom.
É verdade. Assim. Bom, batatinha Lays aqui.
Pô, desculpa a batatinha Lays, mas tu vai ficar no bonzinho.
Pô,
sinto muito.
Eu acho que a batatinha Lays, por ter uma concorrente aqui que eu gosto menos, eu vou botar a batatinha Lays no gostoso aqui, que é pra eu poder fazer minha crítica acentuada à batatinha concorrente da Lays daqui a pouco. É. O Doritos eu vou botar no foda, embora eu tenha tido uma experiência ruim com o último Doritos aí que eu comi, ele não tava tão foda quanto eu costumava achar foda. Mas eu vou deixar ele aqui, porque eu vou precisar de uma segunda experiência com Doritos agora pra saber se ele realmente já não é mais foda ou se eu só tava num dia ruim pra um Doritos.
Doritos pra mim é gostoso, é gostoso.
Agora, pessoas podem ficar ofendidas aqui, mas o baconzitos é bonzinho.
Não, eu acho gostoso também. Tá ali do ladinho de cebolitos, doritos e dos sensações. Gostoso.
O baconzitos, ele era bom na época que ele vinha com um ketchupzinho junto. Ele vinha com uma embalagenzinha de ketchup dessas de sachê colada disso. Na embalagem, e aí tu ia lá jogando aquele ketchupinho ali em cima do baconzitos, e aí era coisa de um maluco.
Eu lembro. Eu continuo achando bom.
Pit Stop. Pit Stop é esse aí que tu descobriu há pouco tempo, né?
Pit Stop é muito gostoso.
Pit Stop é maneiro, mas
não não é a versão clube social do Pit Stop, gente. É a versão saquinho fechadinho, verdinho, delicia. Parece o antigo Bonguté que sumiu aí no mercado. Se vocês souberem que isso ainda existe, eu gostaria de saber.
Como é que é o nome? Nem eu conheço, sim.
Bonguté. Nossa, tinha de queijo suíço, de queijo provolone. Vários queijos. Era bom pra caralho. Também vinha na caixinha. Sim, eu tive uma infância playboy. Podem me julgar.
Mas o Pit Stop que tá aqui, o Pit Stop cópia do clube social.
Mas eu não quero trabalhar com isso, porque esse negócio tá mal feito.
Se você não quer trabalhar com o Pit Stop, que é o clube social, então eu vou transformar o clube social no clube social recheado aqui e vou mudar ele de
não, posição, cara, né? Porque o clube social e Pit Stop pra mim é muito parecido nesse formato aí. Não vejo uma grande diferença pra ficar discutindo. Tá discutindo o quê?
Agora, aqui chegou a grande rival da Lays ali, que é infinitamente inferior, que é a Ruffles, né?
Eu gosto de Ruffles.
Eu como, mas eu evito, porque a Ruffles, ela tem aquele negócio que te deixa todo oleoso pra caralho e nem é tão gostosa assim.
O único erro da Ruffles foi ter feito o Ruffles churrasco.
Puta, sim. A Ruffles churrasco é quase um crime. É Ruffles igual a Fanta Citrus, velho.
A Ruffles cebola e salsa é muito gostoso. Muito gostoso.
É, eu gosto mais. Eu prefiro a Lays.
Ainda tem uma aguinha na boca, eu queria.
A Lays não tem cebola e salsa, né? A Lays é sour cream.
Eles
são mais chiques. Agora aqui, ó, cookies. Cookies é bom pra caralho.
Esse cookies aqui é só muito gostoso. Nem é muito gostoso. Esse cookies aqui é gostoso. Que é o da Balduco.
Eu vou botar no foda aqui, porque tem biscoito melhor. Como o próximo, por exemplo, que é o biscoito da vaquinha. O biscoito da vaquinha é bom pra caralho, foda-se.
É, caralho.
Não é recheado, não é porra nenhuma. Ele chega ali na humildade dele. Na minha época, qualquer boteco sujão de esquina vendia biscoito da vaquinha lá. Então tinha em qualquer lugar. Era, porra, sucesso. Alegria da molecada. Biscoito da vaquinha é muito poderoso.
E ele continua bom, assim.
Ele continua bom.
Eu não sinto essa discrepância que eu sinto nos outros. Falar, meu Deus, como você me abandonou. Ele é muito bom.
Exato. Agora, aqui tem um negócio errado, que é o bolinho Ana Maria, que não é biscoito.
Que porra, não. Puta que pariu, né?
O bolinho Ana Maria não é biscoito. Ele tem seu valor, o bolinho Ana Maria.
Não, mas ele não pode estar aqui, entre os biscoitos.
Eu vou botar ele aqui em vergonha dos biscoitos, porque ele não é um biscoito, tá tentando se passar por biscoito.
Ou a gente pode se transformar ele em Pringles.
Cara, falar de Pringles é complicado, hein?
A Pringles já foi, caralho, que delícia. Pringles hoje em dia é gostoso.
É, legalzinha, né? Bonzinho.
Eu acho até que eu prefiro a Stack.
Pringles é boazinho.
Gostoso.
Bonzinho. Agora, esse outro negócio aqui é o quê?
Barrinha. Goiabinha.
Ah, goiabinha tem
goiabinha é muito gostoso.
Tem
muito
seus momentos. Gostoso. Eu vou botar aqui no gostoso aqui.
Eu não gosto de goiaba, mas todos os conservantes que usaram nele fizeram ficar bom.
Esse de montão aqui é aquele da Elma Chips que vinha biscoito em vários formatos diferentes, não é isso?
É
que, foda-se, né? Não era nada, né? Ele queria ser tudo e acabou não sendo nada, na verdade, né? Ele tinha ali formato de Cheetos, formato de Doritos, batatinha, era como se fosse um pouquinho de cada e no final não era nada. Então, como mais evita aqui?
Eu acho gostoso.
Eu evito. Só, porra, eu prefiro escolher entre um dos que tem ali dentro e compro um pacote daquele apenas e aí depois... Creme cracker, biscoitinho creme cracker clássico, humilde,
porra.
Tá na mesa de geral.
Pô, desse caralho, porra. Que delícia. Porque tu passa uma geleinhazinha e ele se transforma. Porra. Passou uma manteiguinha, caralho, com Nutella, creminho de chocolate. Nossa, é muito bom. O da Richester, então, perfeito. Nunca errou.
Vou botar aqui. Botei no foda. O meu tá no foda porque, porra.
Meu tá no caralho, que delícia. Pô, um cafezinho com um creme cracker da Richester. Agora é da Richester. Já foi da Piraquinha, agora é da Richester. Lá com uma manteiguinha. Show. Cafezinho com leite também. Show. Passou uma geleinha. Dispensa o café com leite. Show. Passou uma Nutelinha. Puta que pariu. Não precisa de nada. É uma sobremesa. Deliciosa. Perfeita. Até o Michel que me ensinou isso. Muito bom. É perfeito. Aí, é bom. Dá pra usar. Pô, é muito foda. Dá pra empanar creme cracker.
Dá pra empanar coisas.
Dá pra empanar coisas. Com creme cracker.
Ah, tá, eu achei. Não, tu falou dá pra empanar. A primeira coisa que me veio à cabeça foi um biscoito creme cracker empanado.
Sabe? Não, não.
Eu achei que as pessoas estavam indo um pouco longe demais. Mas aí não, entendi. 40 dias.
Muito bom, muito foda, caralho, que delícia. É isso.
Bom, o próximo é o famigerado Pingo Douro.
Não queria nem que existisse, eu já botei
aqui. Porra, Pingo Douro é muito bom, eu vou botar no gostoso
eu
aqui.
Eu odeio.
Pingo Douro tá no gostoso. Que, pô, ele é muito bom, que isso, cara? Pingo Douro é bonzão.
Não gosto.
Porra. Ué? O segundo, o próximo aqui é o Apeti, que tem vários nomes, mas é aquela pelinha frita.
Que é um baconzitos.
É o baconzitos mais humilde.
Mais gostoso também.
Que vende por aí, várias pessoas vendem em lugares diferenciados, que não é no saco da Elma Chips e que é mais, realmente é mais gostoso que o baconzitos. Muito
esse aqui gostoso. É muito gostoso, enquanto o baconzitos é apenas gostoso.
Esse aqui vai, pra mim, é foda.
Pô, cadê a Diguitos, cara? Eu quero saber da minha
Diguitos. Não tem Diguitos, não tem o ovinho de amendoim. O ovinho de amendoim não tá aqui.
Não tem polvilho, gente. Como é que não tem polvilho e tá no Brasil?
O polvilho é um erro gigantesco não tá nessa lista aqui, o polvilho, tá? Isso aqui, quem fez essa lista aqui devia se envergonhar de colocar uma parada, uma tier list, criar uma tier list chamada Biscoito Mais Brabo e não colocar um polvilho aqui pra galera, cara. Enfim, chegou aqui no final aqui um grande embate, os dois últimos biscoitos aqui que estavam disponíveis, que é o Fandangos e o Fofura.
Eu sou mais Fofura.
Eu sou mais o Fofura também, hein?
Então, Fofura vai pra muito gostoso.
E Fandangos, eu prefiro Fandangos de queijo, tá? É muito superior ao de
não
presunto.
Gosto.
É muito melhor.
Esse aqui vai pra bonzinho, o Fandangos vai pra bonzinho.
O Fandangos foi pro bonzinho e o Fofura foi pro foda, porque, porra, Fofura até é muito bom. Pra caralho mesmo.
Agora, eu queria dizer que, Diguitos, caralho, que delícia. Polvilho de queijo. Cara, se ele tiver queimadinho, é caralho que delícia. Aquele mais marronzinho,
porra,
que passou
sim.
Mais tempo, é caralho que delícia. E o pacote só disso, moça, não tem. E se for normal, queijo normal, eu gosto. Aquele crocantinho, fresquinho, muito gostoso. Muito gostoso. Deveras gostoso. Gostosíssimo.
Eles não largaram aqui, pô, um Traquinas, um Bono.
Traquinas, passatempo.
Um rolê mais tradicional, que tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda. Depois que falaram que não podia ter mais transgênico, arruinaram a indústria do biscoito recheado, porra.
Mas tem transgênico pra caceta.
Tem, mas alguma coisa eles moveram ali que não é mais aquela delícia.
Cara, eu odiei essa tier list. A seleção tá péssima, entendeu? Não tem aqueles palitinhos de chocolate que era uma delícia na infância.
Puta!
Não tem um wafer, um mirabelzinho, é não tem aqui, ou qualquer outro. Tá tudo errado, cara. Wafer de limão, porra! Piraquezinho recheado.
Essa lista tá realmente bem precária.
Pô, triste demais. Vamos, não, peraí, tem aqui que é comidas fodas do Brasil. Eu queria fazer isso.
Manda aí, então, do comidas fodas do Brasil.
Já me deu água na boca.
Ó, vamos lá, então. Tier list aqui do comidas fodas do Brasil. Essa aqui tá bem servida. Tem coisa pra caralho aqui. Isso aqui tá representou. Lindo. Porra, tem umas paradas aqui que eu nem sei o que é. Vou precisar da ajuda dos universitários aqui pra descobrir. Mas pra começar aqui, a gente tem nossa feijoadinha aqui, né? Feijoadinha clássica.
Bom pra caralho.
Vou botar uma delícia aqui, porque existem alguns erros e algumas feijoadas por aí. Mas vamos partir aqui sempre do pressuposto da melhor, né?
Exatamente.
Da é boa, bem feita, tá na moral, né?
Exatamente, isso é bom pra caralho.
Então, é, feijoadinha é bom pra caralho.
Um PF, que tá aqui a segunda parada. PF, bem feito. Aquele bife do ponto certo. Arrozinho, feijão, arrozinho solto, meu Deus. Farofinha. Saladinha. Bom pra caralho também. Não, é uma delícia. Uma
essa
delícia.
Foto desse PF aqui tá feio. Tá errado.
Tá feio, mas o PF não é o melhor que a gente tá
procurando. Tá, pô, só uns caroços de feijão aqui. Não tem um caldinho ali pra, porra, dar uma tá cremosidade. Feio, amor, tá pô, bom, o arroz gente... tá escondido aqui. O bife, às vezes, nem
porra,
parece um bife.
Era só pra entender que era um PF, cara.
E essa salada aqui não tá temperada, inclusive, porra.
Nossa senhora, que noção.
Próximo, qual é o próximo que eu não tô entendendo?
Frango a passarinho.
Né? Porra, frango a passarinho é uma delícia.
É uma delícia.
Uma delícia. Pastelzinho, uma delícia.
Eu não quero comível, não. Tá bom pra caralho, uma delícia, muito bom.
É que o comível é o meio termo, ele tá certo, ó.
Se não tiver mais nada, é igual comível.
Não, sei lá, hein.
É sim.
Então tá, então o comível vai virar o quê?
Muito bom.
Então vamos lá, vamos aí. As categorias são bom pra caralho, uma delícia, muito bom, como se não tiver mais nada, ou bom pra jogar fora, isso, se eu odiar o bagulho, né?
Eu acho que esse nome também é ruim, vamos mudar esse nome.
Ah, bom pra jogar fora, tá bom, pô.
Não, porque eu não se jogo comida fora, pecado. Nem fudendo, vai ser o...
Certo. Nem fodendo. Então vamos lá, as categorias são bom pra caralho, uma delícia, muito bom. Se não tiver mais nada, eu como. Ou então eu não como nem fodendo, certo?
Show.
Tá, a próxima aqui.
Pastelzinho é muito bom.
Pastelzinho, eu botei uma delícia.
Eu acho muito bom.
É, eu acho que eu tô super valorizando pastelzinho também. Agora que tá mudado aqui, que não é mais o comível e foi pra muito bom, eu acho que dá pra botar aqui o pastelzinho muito bom, realmente. Porque aí a coxinha é uma delícia.
Coxinha.
Eu não posso colocar a coxinha na mesma categoria do pastel. Eu não posso fazer isso.
Delícia, não pode.
Pão de pãozinho de queijo, muito bom também. Superestimado em alguns lugares, mas muito bom.
Ai, gente, desculpa, mas se não tiver mais nada, eu como, tá? Foi mal.
Não é fã do pão de queijo, né?
Não sou, foi mal, perdão.
Um pãozinho de queijo é muito bom, mas é pela categoria aqui, sacou? Tipo, pô, uma delícia, tá aqui, pô, PFzão, um frango a passarinho, uma coxinha. Eu não consigo colocar o pão de queijo do lado desses três que estão aqui, sacou?
É, então você também não gosta tanto, mas de repente é muito bom pra você.
Exato. O próximo aqui é o quê? Um acarajézinho?
Não, pô, é um hambúrguer com fritas,
não
é
não? Não, o meu aqui não é não, antes do cachorro quente.
É um acarajé?
Parece ser, com um camarãozinho aqui assim, um vinagrete aqui.
Acarajé é muito bom. Nossa. Bom,
eu confesso que a única vez que eu comi um acarajé, ele não tava maneiro, não. Ele tava frio e ele tava zoado.
Não, isso, pô, mas é uma delícia, cara.
Eu não posso opinar. Então eu vou botar, se não tiver mais nada, eu compro.
Tá.
Porque eu tô aqui na esperança de um dia conseguir comer um acarajé novamente. Ok.
Tudo bem.
Cachorro quente, pra mim, porra, é que eu tenho um problema aqui agora, hein.
Sim.
Eu não acho, eu acho o hambúrguer melhor do que o cachorro quente.
Tá.
Então o hambúrguer, quando chegar o momento dele, eu vou ter que botar um hambúrguer numa delícia.
Foda-se, João. Você tá aqui no momento do cachorro-quente, você tá fazendo
e
um
aí,
hambúrguer.
Não, pô, eu tô explicando que eu não vou poder botar o cachorro-quente numa delícia, porque pra mim ele é inferior ao hambúrguer, né? Então eu vou ter que colocar ele aqui no muito bom.
É, o cachorro-quente pra mim claramente é muito bom. Eu gosto muito, mas não tanto quanto o cachorro, quanto outras coisas.
Açaízinho é muito bom também, super estimado
muito
aí.
Bom,
já teve
bom.
Sua moda pra caralho aí, a galera, porra, surtava no açaí, mas é só muito bom. Açaí que a gente tá falando, açaí aqui do Sudeste, tá, galera? Que é aquele açaí, porra, com guaraná. E várias coisas.
É, assim. Açaí gelado.
Exato. O famoso sorvete de açaí, né?
Outro açaí, galera... infelizmente, o açaí tradicional, infelizmente, eu nunca comi.
Pois é, então, eu também.
Quero muito.
Por isso que eu tô especificando aqui qual é o açaí aqui. Que é esse açaí, sorvete de açaí que a galera jura que é natural e faz muito bem pra saúde.
Porém, hein, de comer. Próximo é tapioquinha.
Tapioquinha eu só como se eu não tiver mais nada mesmo.
É muito bom. Se você fizer direito, é muito bom.
Eu evito a tapioca.
Aceita todos os recheios, é maravilhoso.
E tem coisa mais maneira aí.
Tem coisa mais maneira, mas ela é muito boa.
Feijãozinho é o próximo? Um feijãozinho?
Pô, feijãozinho, cara, depende do feijãozinho, mas feijãozinho muito bem feito.
Não, mas então, a gente tá partindo aqui sempre do muito bem feito pra caralho.
É uma delícia. Feijãozinho é uma delícia.
Feijãozinho é uma delícia. Eu não vou botar, não posso botar o feijãozinho simples do lado da feijoada, porque, pô, né, a feijoada é o feijãozinho,
é feijãozinho.
Porra, né, upado pra caralho. Então o feijãozinho daqui numa delícia aqui. Estrogonofezinho aqui.
Bom pra caralho. Bom pra
batata
caralho.
Batata palha, um arroz, porra.
Bom pra caralho.
Caralho.
Fome, gente.
Bom pra caralho. Pão francês.
Bom pra
delícia.
Caralho. Eu amo.
Uma
pão
delícia.
Francês.
Pãozinho francês é uma delícia. Porra,
pãozinho francês com manteiguinha, com patezinho. Pãozinho francês é bom pra caralho.
Eu vou ter que mudar porque o pão francês é o melhor pão, inclusive. Então eu vou ter que mudar ele aqui. Vai ter que ser bom pra caralho mesmo. Porque é o melhor pão que tem. Então,
é,
inclusive ele fica bom com todas essas outras duas coisas que estão aqui no bom pra caralho também. Tu pega o estrogonofe, tu taca no pão francês, fica uma delícia. Tu cata as carninhas da feijoada, taca no pão francês, uma delícia. Não tem erro, pão francês.
Meu Deus, viu?
Inclusive, o próximo...
pastelzinho de estrogonofe, gente, ó, vocês vão...
Porra!
Tem gente que vai ficar surpresa, mas tem um valor danado. Ele eleva o pastel pra uma delícia. Bom pra caralho. Porra. Já comia muito bom. E, pô, estrogonofinho com uma farofinha, gente, cebola ou de bacon ou de alho.
Coisa linda.
Nossa.
Coisa
vamos
linda.
Lá.
O próximo eu não sei o que que é, tá? É polvilho isso aqui?
É polvilho, pô.
É, tem certeza?
É, é polvilho.
Então vamos partir do ponto, então, que é um polvilho.
Polvilho é uma delícia.
É uma delícia. Porra, a gente já falou aqui no biscoito aqui, reclamamos aqui da falta. E, porra, é uma delícia.
Pudim de leite, tradicional.
Pudizinho. É bom pra caralho.
Aquele, pô, bom pra caralho.
Bom pra caralho. A gente tem um temaki aqui, né? Que não é lá bem uma... É, comida foda do Brasil, né?
É, a gente não faz nada parecido com o japonês, não, cara. A gente
exato.
Mete um cream cheese. Gente...
Temaquinho, esse aqui
muito
de
bom.
Salmão, com cream cheese pra caralho,
muito
é
bom.
Muito bom. É muito
acho
bom.
Temaki muito bom.
É muito bom.
Churrasco é bom pra caralho.
Eu vou largar o churrasco numa delícia, hein?
Bom
vou,
pra caralho, bom pra vou, caralho.
Eu vou botar numa delícia aqui.
Pô, amor, tu acabou de perder tua vaga pra ir no Lago Sul comigo.
sabe que eu não, você sabe que eu não dou essa moral toda pro churrasco, não. Pois é bom.
É, e sabe que eu não quero essa companhia.
É mais do que bom, na verdade. Dele. É uma delícia. Mas eu não dou essa moral. É que no churrasco eu gosto mais da linguiçinha, do pão de alho, muito mais do que da carne, sacou? Aquele entendi. Queijinho bolota. Porra. Entendi. Delícia. Entendi. Pizzazinha aqui. Agora é foda, hein? Pizza.
Agora fodeu. Eu vou decepcionar nossos 5 ou 20. Eu não gosto muito de pizza, tá, gente? Então eu compro se não tiver mais nada ali do ladinho. E pão de queijo. Ah, Marta, só tem pizza, eu vou comer. Vou reclamar? Provavelmente não. Mas todo mundo vai ver que eu não tô muito feliz, como todo mundo fica muito feliz. E aí eu vou falar, mas você não gosta de pizza? Ah, eu como. Você não ama pizza? Não amo pizza, gente. Nenhuma pizza. Ah, de São Paulo, não ligo. Ah, você, foda-se. Não quero, não gosto. Não ligo pra pizza, entendeu?
Eu vou botar a pizza aqui no muito bom também, porque ela ainda tá abaixo do hambúrguer, assim como o cachorro quer. É brigadeiro, hein?
Brigadeiro é muito bom.
Pô, ele não
muito
tá bom. No mesmo patamar do pudinzinho, não?
Pra mim, não. Pode estar pra você.
Porra, eu acho que não. Eu vou me basear aqui nos outros doces que eu tenho disponíveis aqui. E o brigadeiro não merece estar do lado dele. Então eu vou botar no muito bom.
Que é uma isso. Moquequinha logo depois.
Moquequinha eu como se não tiver mais nada aí, galera. Porra, não me pega, não.
Vai pro muito bom também. Muito bom.
Se não tiver mais nada, eu como tranquilaço. Mas eu prefiro que não. É, pavezinho? Pavezinho aqui?
Pavezinho é uma delícia.
Pavezinho. É bom pra caralho.
Uma delícia.
Um absurdo. Ah, macarrãozinho com carne moída aqui, ó. Macarrãozinho à bolonhesa. Uma delícia.
Muito bom.
Delícia. Uma delícia. Porra. Esse aqui é o que faz o pão francês. O próximo é o que faz o pão francês ser muito forte, que é o sanduichinho de mortadela, hein?
Pra mim é muito bom.
Eu vou botar numa delícia aqui, porque, porra, tá acabando inclusive o espaço aqui pra mim. Uma delícia aqui já. Porra, tá foda. Agora, porra, é foda. Porque o sanduíche de mortadela, ele tem o mesmo valor que um hambúrguer pra mim?
Um hambúrguer pra mim é bom pra caralho.
Então, eu acho que
nunca vou entender quem prefere pizza ou hambúrguer.
Eu acho que eu vou botar o sanduíche de mortadela. Inclusive esse sanduíche de mortadela na foto aqui com mortadela pra caralho, assim, que o pão nem fecha direito, não é tão gostoso.
Mercado São Paulo. Pô, um sanduíche de mortadela, passa a mortadela na frigideira?
Porra.
Sem nada, só...
Pô, mas eu não gosto desse sanduíche de mortadela que tem mortadela pra caralho, tem meio quilo de mortadela
dentro
do
pão.
Eu gosto no máximo umas 3 fatias de mortadela ali, aquela fatiazinha grossinha. Pra mim tá ok. Se for mais do que isso, perde a graça, porque aí é como se parece que você tá comendo a mortadela pura, irmão. E é boa, a mortadela ela tá ali pra compor outras comidas. Pelo rolê do hambúrguer, que pra mim tá acima do cachorro-quente e da pizza, eu não vou colocar o pão com mortadela numa delícia, porque eu gosto muito do hambúrguer, mas ele também, pra mim, não tá no patamar do bom pra caralho. Então o hambúrguer vai pra uma delícia. Foi pra uma delícia. Mas sacolé, o sacolézinho, famigerado sacolé, ou chupa-chupa, ou geladinho, dependendo da sua região aí, né? Aqui é sacolé, mano. Sacolé é muito bom.
É, tem chupa-chupa, geladinho.
Muito bom. O sacolé é muito bom e é isso também. Não vamos superestimar o sacolé pra caralho. O sacolé é maneiro, é uma experiência maneira. Quando tu é moleque, tá na rua ali jogando uma bola, tem sempre uma vizinha que vende sacolé. Porra, ele é bom, ele tem história, mas ele não é isso tudo.
É, não tem o que comentar o sacolé. Ele pra mim é ok, assim, ele não é muito bom. Ele é ok. Tá, ele não é se não tiver mais nada. É de sobremesa, pensando em sobremesa, sim. É, se não tiver mais nada, então. Eu nunca tô com vontade de tomar um sacolé.
É. Um chupa-chupa. Pensando por esse lado e pensando nas possibilidades de sobremesa que nós temos aqui. Pô, mas aí eu acho que é desvalorizar demais o sacolé colocar no se não tiver mais nada também.
Desculpa,
e aquele sacolézinho que é mais grossinho, que é tem bom. Leite condensado, porra, aquele ali é um absurdo.
Tu tá falando dele, eu não tô com a menor vontade de tomar. Por isso que o meu tá lá.
Eu acho que eu vou deixar ele muito bom. O bolinho de cenoura aqui, eu como se não tiver mais nada.
Isso não é um bolinho de cenoura não, viado. Isso é um bolo só.
Mas pode ser um bolo de cenoura.
Bolo de baunilha.
Pode ser um bolo de baunilha.
Mas bolo é tradicional.
O bolo. É só o bolo. Não tem uma cobertura, não tem um recheio, não tem nada. É só o bolo.
Eu acho muito bom.
Eu gosto dele, tá? Eu não nego, mas é, entre as possibilidades que existem aqui, ele vai ficar se eu não tiver mais nada, eu vou nesse
não, problema. Ele é muito bom. Um cafezinho tem muito valor. Muito valor.
Agora, temos uma torta alemã aqui.
Que na verdade é torta holandesa, isso aí.
É, mas a torta holandesa pra torta alemã, as diferenças são tão poucas que vai ser uma torta alemã.
Tá bom.
E pra mim, a torta alemã, ela vai no pão pra caralho, porque ela tá no mesmo patamar do pavezinho, cara.
Pra mim, ela vai pro se não tiver mais nada. Também não é a minha primeira opção, nem a segunda.
É, ovo frito.
Ovo
uma delícia.
Frito, gema mole, é uma delícia.
Uma delícia.
É muito bom. Bota no pãozinho francês. Não bota no pãozinho francês. Corta o pãozinho francês, molha na geminha. Bota, puta que pariu, é muito bom. Uma delícia, rei.
Esfirra. Esfirrinha aqui, cara, de carne clássica.
Esfirra aberta, isso é importante.
É, esfirra aberta.
A mistura aberta e tal, se não tiver mais nada, pra mim. É isso. A esfirra fechada, árabe mesmo, aquela do árabe do Largo do Machado, é uma delícia. Mas essa aí, você não tiver
mais
nada.
Eu gosto mais dessa aberta do que do... Pelas outras coisas que tem ali no muito bom e uma delícia, eu acho que a esfirra vai no se não tiver mais nada. Porque se tiver ali um hambúrguer, um cachorro quente, uma pizza, um pastelzinho, eu vou comer isso tudo antes de comer a esfirra.
Eu também.
O próximo aqui é com um omeletezinho.
Omeletezinho. Pô, desculpa, omeletezinho, se não tiver mais nada também.
É, o omelete eu não dou essa moral toda pra ele também, não. Eu vou largar ele aqui também. Se não tiver mais nada, eu vou no omeletezinho. Às vezes eu prefiro um ovo frito do que um omeletezinho, por exemplo. É, goiabada?
É, eu não gosto de goiabada, né?
Goiabada eu vou botar aqui no muito bom.
Eu vou botar no nem fudendo.
Eu vou botar no se eu não tiver mais nada, na verdade. Porque não posso botar goiabada junto do brigadeiro, do açaí. Não acho
é
justo.
É pra mim, é nem fudendo. Não vou comer.
Eu não acho justo. Agora, o doce de leite é bom pra caralho, foda-se.
Doce de leite, eu quero deixar claro que é esse aqui que tá aqui, inclusive. É de panela de pressão, né? Você pegou lá de leite, botou na panela de pressão, saiu.
Lata de coisa. Leite condensado, galera.
Linda! Isso aí, dourada, dourada, perfeita, bom pra caralho. Bom pra caralho. Uma das melhores sobremesas, mais fáceis. Deliciosas, você parece um chefe, 3 estrelas Michelin, confeiteiro, entendeu? É isso. Paçoquinha é uma delícia.
Paçoquinha é uma delícia.
Delícia.
Paçoquinha é uma delícia.
Beijinho é muito bom.
O beijinho, inclusive, eu vou ter que corrigir um erro aqui, hein? Não foda-se, o beijinho eu vou colocar numa delícia porque ele é superior ao brigadeiro. O beijinho é muito mais gostoso que o brigadeiro.
Ele é mais gostoso mesmo, ele é uma delícia. Eu vou ter muito bom, mas ele é superior ao brigadeiro, ele é uma delícia. Se fosse um docinho de queijo, não, eu vou deixar aqui do ladinho do brigadeiro. Tá tudo bem, vai ficar.
É, alfajor, hein?
Alfajor, eu amo. Bom pra caralho. Como eu gosto.
Eu não tenho esse amor todo pelo alfajor, mas eu vou botar ele aqui no muito bom. Com a galera aqui do muito bom, ele tá...
Bom pra caralho.
Tá na moral. Isso aqui é o quê? Uma isquinha de frango?
Acho que é. Não sei se é isso, se não são nuggets.
É, tá parecendo mais uma isca de frango pelo formatinho aqui, né?
É, isca de frango pra mim, se não tiver mais nada, eu topo.
Pô, que isso. Isca de frango é muito gostoso, cara.
Tá bom, come.
Inclusive, fica pra mim junto do frango a passarinho, né? É uma delícia.
Não.
O próximo aqui é o quê? Bolinho de bacalhau?
Uhum.
Pô, eu como se não tiver mais nada. Se como se não tiver mais nada, não me pega o bolinho de bacalhau, né?
Uma delícia. Vocês veem que a gente se alimenta super, né, em sintonia, né, gente?
Vamos pro próximo aqui, que é o camarãozinho frito. Sozinho.
Volta,
ali.
Caralho.
Largado. Eu vou botar...
Nossa, eu quero 10.
Pô, não vou botar ele no mesmo patamar do bolinho de bacalhau, não, porque eu gosto mais do camarãozinho frito. Então eu vou botar aqui no muito bom. Tá junto do sanduíche. Eu gosto mais do sanduíche de mortadela, mas tá ali também, tá tudo certo. Bolinho de chuva.
Bolinho de chuva é bom.
Eu
é
como se não tiver mais nada.
É muito bom. O cafezinho, ele ajuda muito as minhas comidas.
Não dou essa moral toda pro bolinho de chuva, não. É, saladinha. Saladinha clássica aqui, em tomatinho, cebola e alface. É muito bom.
Pô, um molhinho bom, cara. É uma delícia.
É muito bom.
Uma delícia.
Pô, é muito bom. A saladinha ali, pô. Só, assim, só a salada, eu não sei se é maneiro. Mas, pô, tu pega a salada ali, tomatinho, cebola, alface. Largou um azeitinho, um vinagre, um salzinho, jogou junto da comida ali, misturou tudo, tacou pra dentro, fica, porra, delícia.
Uma delícia.
Sopa.
Sopa, eu acho uma delícia. Eu amo sopa.
Eu vou, a sopa vai no muito bom aqui. Tá ok, a sopa. É, churros. Porra, churros, eu vou decepcionar a gente aqui agora, mas eu como se não tiver mais nada.
Então, churros, eu vareio. Eu tenho vontade de comer churros às vezes, então eu vou estar tendo muito bom. É raro, mas acontece.
Eu acho que eu nunca senti vontade de comer churros, assim. Tipo, nunca vontade de comer churros. Mas eu sei que isso, porra, pega o coração de muita gente por aí.
Meu filho... Tu tá bem demais. Eu botei torta alemã, sacolé, pão de queijo, pizza, isca de frango, esfirra aberta e omelete, se não tiver mais nada. Ninguém mais vai gostar de mim depois disso.
Ah, o próximo é um sorvetinho aqui. O que tá aqui é o sorvete napolitano, mas acho que dá pra englobar todo tipo de sorvete, né?
Acho que não, né? Porque é sobre comidas brasileiras. Os sorvetes não são todos...
Não, sobre... então, mas...
Napolitano
todo tipo...
acho que é um sabor exclusivo do Brasil.
Outros sabores, sacou? Tipo, pode ser o sorvete de creme, pode ser o sorvete de pistache, entendeu?
Acho dá que não levar. Pode. Acho que é porque esse napolitano é exclusivo do Brasil, eu acho.
Eu acho que não, cara.
Então eu vou botar se não tiver mais nada, porque eu não ligo pro sorvete, não. Desculpa.
Olha, sorvete é muito bom, tô vendo. Muito bom. Lasanha. Porra, lasanha é uma delícia.
Lasanha é muito bom. Pra mim é muito bom. Não é uma delícia.
É uma delícia. A pipoca eu também vou no se não tiver mais nada, hein? A pipoca não me pega, nunca me pegou, nunca me pegará.
A pipoca sem casca que tem aqui em Petrópolis, pra quem anda aqui de Petrópolis, tem uma pipoquinha que é igual a croquero, essas pipoquinhas doces que tem, que vem de embalagem, que ela não tem casca. Ela é feita na pressão, assim. Ela é muito boa. Então, como a gente tá falando de pipoca em geral, eu vou imaginar melhor a pipoca. E também tem a pipoca de Rio das Ostras, que vem com umas bolotinhas de provolone e bacon. Senhor Jesus. Muito bom, muito bom.
Batatinha frita, pra mim, é uma delícia aqui. Fica aqui.
Não, batata delícia. Frita feita em casa, caseira da casa, bom pra caralho. Quase nada é melhor do que uma boa batata frita caseira da casa. É batata pré-frita, eu como se não tiver mais nada. Mas eu tô aqui levando em consideração que é caseira da casa, top, foda.
Mas, incrível. O maionese. Próximo que eu não sei o que é, pra mim é um bowl de maionese.
Não, maionese, não. Maionese seja. Caseira da casa também é bom pra caralho.
É, maionese eu vou botar muito bom aqui, né? Tá ok.
Se for caseira da casa, é bom pra caralho.
Kibe, nem fudendo.
Pra caralho.
O kibe vai pro nem fudendo. Eu não sou fã do kibe. Eu, inclusive, gosto mais do kibe errado, que é o que não tem gosto de hortelã. Então, porra, eu evito kibe.
Kibe pra mim é muito bom.
O máximo possível. É, bolinho de chocolate, aquele com o bolo é de chocolate e tem a coberturinha de chocolate por cima.
Famoso, uma delícia. Uma delícia.
Pô, eu vou botar ele no muito bom. Muito bom, tá maneiro pra ele. É, biscoitinho aí, pô, Elma Chips, Fandangos, Ruffles, Doritos.
Ah, cara, gente, se eu não tiver mais nada, porque se eu tivesse aqui tudo pra comer, eu passo um monte de
jeito. É, exato. Eu vou botar também, se eu não tiver mais nada, eu compro. É meio que isso aí. Balinha fina e eu sigo mesmo do Fandangos aqui.
Cara. É, balinha fina e ácida ainda. Nem fudendo que eu vou comer
é
isso.
É uma delícia essa balinha fina aqui.
Não como.
É, barra de chocolate, porra.
Cara, barra de chocolate, ela vai bom pra caralho devido à sua versatilidade. Eu derreto, faço uma ganache.
Exatamente. Entendeu? Com uma barra de chocolate na mão, você faz o que você quiser.
É, faço muitas coisas. Pô, faço chocolate quente, meu chocolate quente, gente. É muito bom, me dá até água na boca agora.
É, o processo é suquinho. Suquinho muito bom. Suquinho é maneiro. Eu gosto de suquinho.
Eu acho suquinho bom pra caralho.
É, eu acho que
suco
ele tá
natural,
muito bom.
Suco natural,
tá muito bom.
É muito bom. É uma delícia, uma delícia.
O próximo é a coquinha. Coquinha.
Coca é bom, bom, bom. Muito bom, muito bom.
É muito bom mesmo. Não tem jeito, né? Coquinha é foda.
Infelizmente, é muito bom.
A água.
A água é bom pra caralho.
Vamos ser politizado ou vamos...
Não, tô sendo politizado é o caralho. Já tomou água, já teve sede e bebeu água. Que delícia que é essa sensação.
É isso, é verdade. Se você tá morrendo de sede, não adianta você beber mais nada.
Pra caralho, a água é muito
bom. Não adianta vir um suquinho, não adianta vir uma Coca-Cola, não adianta vir nada. É só a água que vai resolver teu problema ali.
Bom pra caralho. Ajuda a curar a ressaca, ajuda a tirar pedra nos jeans. A água é bom pra caralho. Pô, evitar uma infecção urinária, hidrata, a gente é 70% de água, bom pra caralho.
A aguinha é muito bom. Um vinho, vinhozinho.
Se não tiver mais nada.
Eu quase boto no nem fudendo, porque, porra, mas ok, se não tiver mais nada, um vinhozinho, vambora. Agora, o próximo aqui é o quê? Um whiskyzinho?
Whisky, se não tiver mais nada.
Não me pega. O whisky puro, sem firula, não me pega. Se for um uísque disfarçado, um uísque com melzinho, um uísque com qualquer outra parada, aí eu consigo beber. Mas um uísque puro, porra, não rola pra mim. Não dá. Desculpa aí, galera. Não dá. O uísque pra mim, não dá.
Também se não tiver mais nada, eu tomo. Não gosto muito, não.
Agora, vodka nem fudendo também. Fácil. Tem textura de baba. É horroroso.
É, então, eu também...
Eu tenho uma teoria que só gosta, que adulto que gosta de vodka é o adolescente que não encheu a cara, né, durante a adolescência.
É, não sei.
Que a quantidade de vodka merda. Eu sei que, porra, tipo, não vai comparar uma Natasha com uma Absolute Vodka, óbvio que não.
Não gosto. Tem aquela história de Sinai, que ela fica licorosa, ainda...
Oh, é, pode. Então, pois
eu
é.
Eu não gosto do gosto.
Não me pega no geral todo, assim, na vodka. Todas as vodkas, diferentes tipos de vodka, não me pega.
Assim,
não dá
um
pra
drink,
mim.
Um drink com entre esses aí, eu prefiro ela, porque então ela não vai ficar se não tiver mais nada, não. Vou botar aqui no muito bom, porque se me botar uma lixia, uma uva verde,
pô, ainda assim,
um limãozinho com açúcar, eu vou gostar. Então, muito bom.
A Fanta Uva eu vou no nem fudendo, que porra, que refrigerante ruim, cara.
Ah, eu gosto no Fanta Uva, tá aqui no muito bom também.
Eu não gosto. O próximo é o quê? Fanta Laranja ou é Fanta...
Fanta Morango, parece.
O Fanta Morango é horrível.
Nem fudendo.
Não devia nem ter existido isso aqui.
Não.
Agora, Guaranazinha Antártica, bom pra caralho.
Olha, desculpa, mas também vai ser mais um popular que todo mundo ama, que vai pra se não tiver mais nada. Eu tô.
Bom pra caralho. Melhor refrigerante que temos.
Tá bom.
É, chazinho Lipton.
É, o de pêssego eu gosto muito, então é muito bom.
Se não
bom.
Tiver mais nada, vai ele, senão, porra, evito. Isso aqui é o quê? Um baiãozinho de dois?
Baiãozinho de dois.
Uma delícia.
Eu acho bom pra caralho. Bom
eu
pra
acho,
caralho.
Eu fiquei na dúvida também. Eu botei aqui numa delícia, eu olhei ali pro bom pra caralho. Eu acho bom pra caralho. Ele também é justo. Eu vou deixar numa delícia, qualquer coisa depois eu ver. Agora, isso aqui é o quê? Eu não sei.
Parece lentilha.
Lentilha é muito
parece,
bom.
Lentilha é muito bom. Muito
fazer bom. Várias paradas com ela também. Então, porra,
tô arrozinho com lentilha.
Isso aqui é uma batatinha doce?
Isso aqui eu acho que é um provolone frito.
Porra,
é... Provolone frito é muito bom. Eu gosto.
Pô, eu acho que vou botar numa delícia. Quindim.
Quindim é uma delícia.
Se não tiver mais nada, eu não gosto.
Eu sei.
É, dadinho, né? Aqueles dadinho de coisa. É o
quê? Aquelas balinhas, dadinho? Tipo, dadinho? É, ah, nem fudendo. A merda.
Tu não gosta não, pô?
Não,
é,
porra.
É maneirinho.
Não
é maneirinho. Eu vou, no, se não tiver mais nada, eu como um dadinho ali, de sacanagem.
Não, vou comer.
Tá. O eu próximo é um flan.
Arroz doce.
Arroz doce?
É com cara de arroz doce pra mim.
Mas arroz doce...
Então é curau. É curau, tem milho ali.
Ah, é curau. Curau então, é muito bom.
Arroz doce é muito bom também. Então pra mim, sendo arroz doce ou curau, é muito bom.
Muito bom. Exatamente. Empadinha.
Delícia.
Empadinha é uma delícia. Empadinha é uma delícia, só perde pro empadão.
Aipim frito.
Porra, aipimzinho frito.
É uma delícia também.
É muito bom. Eu não vou botar o aipimzinho frito junto da batata frita.
Um aipim frito, se a gente tá falando de coisa top, é aquele que derrete na boca, amarelinho. Com uma manteiguinha de garrafa, nossa, é uma delícia.
Eu não vou botar ele no mesmo rolê da batata frita, não. Eu gosto mais da batata frita.
Não, a minha batata frita tá dando bom pra caralho. Eu tô tranquilo.
Milhinho verde aqui, o milho inteiro, que você roia ele na espiga.
Uma delícia. Uma
pra
delícia.
Mim é muito bom a pena.
Uma delícia.
Muito bom.
Não uma manteiguinha, no... salzinho, nossa.
É muito bom. O próximo aqui é o quê? Uma pamonha?
Pamonha, tem eu te amo.
Pamonha,
bom pra caralho.
Tem curau. Eu bom acho que eu não.
Para caralho. Aberto.
Eu acho que eu nunca comi uma pamonha na minha vida.
Tu comeu sim, que eu comprei quando teve, né? Não sei o que. Eu comprei lá na Praça de Verdade.
Pô, então vou botar aqui no, se eu não tiver mais nada, porque eu não lembro, né? Então.
É, mas é muito bom a pamonha.
Não tem muito
boa.
O que fazer. Agora, qual é desse último refri aqui? É um grafite? Ah, nunca bebi.
Nunca também. Então,
nunca
tá
bebi também, então não posso opinar.
Valeu muito mais que os biscoitos isso aqui.
Porra, muito mais. Só de olhar aqui o bom pra caralho aqui, eu tô cagado de fome já nesse momento.
Pois é, não, eu tô uma delícia. Porra, tá também. Nossa.
Tá, mano.
Inclusive o polvilho estava aqui, olha que delícia. Tem, pô, não botaram aí o bolovo, né?
Porra, o bolovo é nosso pra caralho, não é? Ou não? Vamos falar que o bolovo...
É nosso, claro que é nosso. Não botaram.
Quem inventou o bolovo?
Que é,
será que eu vivo uma farsa?
Não botaram no salgadinho de salsicha, que também tem muito valor.
Aqui o termo bolovo foi popularizado em 2004 com o programa humorístico Hermes e Renato. Foi o Hermes e Renato que inventou o bolovo, então é nosso.
Não, foi popularizado porque aqui em Petrópolis a gente chama de bolovo.
Sim. E digo mais, se foi popularizado pelo Hermes e Renato, que é daqui de Petrópolis, então o bolovo é nosso pra caralho. Porque ele não é só do Brasil, ele é daqui da cidade de Petrópolis.
Os salgados então, de carne e ovo, João, é outra coisa. Nossa senhora, cara. Estou emocionada do caralho.
O nome em inglês é Scotch Egg, ovo escocesa.
Não, foda-se o ovo escocesa, a gente botou carne moída.
Não, mas é envolto em carne moída, porra.
Ah, é? Então, é. Scotland já. Não estou nem aí, acho que a gente se apropriou.
É Reino Unido, tá? É do Reino Unido.
O estrogonofe é russo e tá aqui, porque a gente fez o quê? Deixou ele melhor. O temaki é japonês, tá aqui. Por quê? Porque a gente meteu um cream cheese nele. Entendeu? A gente também mudou o bolovo. Então eu queria o bolovo aqui sim. E o salgadinho de salsicha também queria também. E o empadão também faltou. Pra eu falar que eu como se não tiver mais nada, todo mundo ficar puto comigo de novo. Mais uma vez.
Bom, pra gente encerrar aqui, vamos fazer um teste rápido aqui, porque a gente já tá aqui também, já até prolongamos demais aqui essa gravação.
Tá.
Vamos pro teste aqui, ó, do planeja um café da manhã e descubra que personagem... Planeja um café da manhã e descubra que personagem da ficção é você.
Planeja um café da manhã e descubra que você não sabe ler. me passa o link aí.
Peraí.
Eu tô com muita fome, cara.
Destravar. Pô, só estamos fazendo coisa de comida, né?
Uhum.
Ó, vamos lá. Planeja o café da manhã e descubra qual bruxa do cinema é você. É o verdadeiro nome do teste. Olha aí.
Porra. Enfim, o que você leu primeiro? Eu sei que foi diferente.
Personagem da ficção é você. Mas no link tá com esse nome. Descubra que personagem da ficção é você. Quando você abre, tá o bruxo. Ó, vamos lá. Primeiro escolha um cereal. Um cereal xoxo aqui, sem graça, sem açuquinha em cima, sem nada. Um cereal colorido que lembra muito ali um Fruit Loops, que não tem muito valor.
É, deve ser um Fruit Loops. Ah, não, Fruit Loops sem leite é muito gostoso.
Eu não sei, nunca fui pra esse caminho. Um cereal aqui mais tradicionalzinho aqui, né? Mais um sucrilhão. Ou escolher pra quê? Me dá todos.
Me dá todos, eu quero tudo. Tô com muita fome, gente. Fodeu fazer esse teste agora.
Eu vou no sucrilhão raiz aqui.
Ah,
escolha uma
gosto.
Comida. Um croissant, rolinhos de canela.
Como é que é?
Croissant! Coça! E aí eu comi um coça! Coça! É, rolinhos de canela, folhados ou donuts?
Vocês estão viajando aí, hein? Queria falar pra vocês. Porra, eu quero um coça.
Pô, esse rolinho de canela não é gostoso pra caralho?
É, mas um coça de canela pô, também é.
Eu acho que eu gosto mais do rolinho de canela.
Nunca comeu?
Acho que já comi sim, cara. Escolha um bolinho. Escolha um bolinho. O bolinho de blueberry, o bolinho de chocolate, o bolinho de abóbora ou o bolinho de banana. Eu vou no clássico bolinho de chocolate aqui, pô.
Não, eu vou no de blueberry.
Fui no clássico. Como você gosta dos seus ovos? Mexidos, cozidos, gema mole ou ovo, tô fora?
Ai, gente, mexidos ou gema mole. Eu vou nesse mexidos aqui porque a foto dele cremoso, aquele que eu aprendi a fazer.
Pô, eu não gostei da imagem dele aqui, não.
Pô, tu lembra dele não, que eu fiz aqui em casa?
Não, eu lembro dele, eu lembro do sabor dele, mas a foto que tá aqui não tá muito interessante.
Foda-se, tá lindo,
eu
quero.
Eu vou no gema mole aqui.
Tu nem gosta de comer ovo de gema mole.
Eu não gosto de comer ovo de gema mole no pão porque sai pingando pra todos os lados. É diferente. Escolha mais comida. Salsicha, que na verdade é uma linguiça, não é uma salsicha, isso que tá aparecendo aqui. É, omelete e proteína.
Omelete é proteína, tá.
É bacon ou torrada?
Bacon. Porra, foda-se.
Pô, eu vou, porque como a foto aqui tá uma linguicinha, eu vou na linguiça. Qual desses donuts é mais gostoso? O donut com cobertura de chocolate ali e uns granuladinhos. O donut com uma cobertura branca e granulado colorido. O donut, só o donut sem colorido, sem cobertura nenhuma. Ou todos?
Todos.
Pô, eu não sou muito fã de donut não, então eu vou jogar no seguro aqui e vou no que tá com a cobertura de chocolate. Escolha um doce. Um waffle, uma panqueca.
Porra, me fuderam.
Uma torrada com frutas ou um crepe? Eu vou no crepe porque o resto que não me pegou,
todas?
Não.
Eu quero todas.
O resto não me pegou.
Nossa, tudo me pegou. Eu vou no crepe porque eu tô com vontade de comer há meses já.
Agora escolha algo saudável. Um iogurtezinho, frutas, torrada com frutas e mel ou aveia?
Nossa, é quase ter tudo junto, né? Torradas com frutas e mel.
Eu vou ficar com iogurte. Escolha mais comida. Um burrito, um bolo, um pão doce ou um quiche? Eu vou no burrito, mané. E pra beber? Pra beber um suquinho gelado, uma vitamina bem batida, um café quentinho ou um chocolate quente cheio de marshmallow?
Pô, tudo depende do que eu tô comendo no momento. Entendeu? Se eu tô comendo meu bequinho com meus ovinhos mexidos, eu quero um suquinho de laranja. Com o meu coça.
Coça. Coça.
Agora, se só saborear, chocolate quente. Acordei agora, quero um cafezinho preto. Almocei em 2 horas, eu quero esse cafezinho preto também. Vitamina, tô na hora do lanche, uma vitamina. Eu quero tudo. Vou botar aqui chocolate quente porque tá com marshmallow. Ah, eu sou Winifred também. Gente, Winifred Sanders, eu tô com medo de parar de gostar. Você é engraçada, esperta e sarcástica. Você sempre tem um plano e é uma ótima líder. Gente, eu amei. Os feed, eu te amo nesse momento.
Que é do Abracadabra, né?
Porque... É, ela é a ruiva do Abracadabra, tá, gente?
Pode escrever.
One way or another.
Eu tirei a Hermione. Você é esperta e leal aos amigos. Você consegue resolver qualquer problema e é muito confiável.
Chata paca. Oi? Quem falou isso? Que absurdo.
Bom, agora pra gente encerrar de vez aqui, no dia 19 de junho aí se comemora o Dia do Cinema Nacional. E por causa disso aí, vamos descobrir agora qual personagem de filme nacional nós somos baseado nos nossos signos. E é aquele teste bem rapidinho que tu só bota ali, seleciona o teu signo e já foi. Já bom, aparece o resultado.
Eu tô com fome!
Vambora, vou te mandar o link. E vambora. Conte seu signo e descubra qual personagem do cinema nacional te representa.
Eu não vou contar meu signo, não, vou sacrificar.
Você tem que contar qual é seu signo pra fazer sentido com coisa. E é Libra.
Não é nada.
É sim. Eita. Eu já expus aqui, eu que sou otário, já expus aqui que eu sou peixes, agora você expõe que você é Libra também.
Porque você é otário.
Exato, piscando. Mas agora todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer junto. Eu vou expor o signo de todo mundo desse podcast aqui.
Você não sabe?
Vai, qual você tirou aí?
Eu tirei Libra.
Tá, e qual é o resultado?
Eu sou o João Grilo do Alto Compadecido. Muito bom também.
Muito bom, caralho, excelente.
Muito bom. Comigo é assim, escreveu no Leo, o pau comigo.
Excelente. Eu tirei a Val do Que Horas Ela Volta, porra, que é a Regina Casé desse filme maravilhoso, inclusive.
Muito bom.
É, não acredite quando eles disserem que você é como se fosse da família, tá? Eu sei, mas eu sou trouxa, eu caio facinho nesses papinhos aí. É, bom, é isso. Então, esse aí foi o nosso episódio da semana. Não se esqueça de deixar aquele feedback que eu falei lá no começo, que vai ser muito importante pra gente, especialmente nesse episódio. É muito importante também deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, que ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas. E, além disso, se você quiser acompanhar mais do Papo Lock aí durante a semana, no dia a dia, a gente tá no Instagram e no Twitter, na arroba Papo Lock, nos dois. Então, é só chegar lá e seguir. E a gente tem também um grupo no Discord, que é onde a gente troca uma ideia mais direta aí, com a galera que ouve a gente e tal, sobre cultura pop e outras coisas também. O link tá lá no nosso, na bio do nosso Instagram e do Twitter também. E além disso, a gente tem o nosso padrinho lá, porque se você quiser ir dar uma moral, gosta muito da gente, quer dar uma moralzinha, tá lá o nosso padrinho, a gente tem uma recompensa lá humilde, mas de coração, que é o que a gente pode oferecer nesse momento. Então, se você quiser ir dar uma olhada aí, considerar dar essa moral extra pra gente, vai ser muito bom. E é isso. Mas se não der também aí, a gente sabe que as coisas estão difíceis, não deu pra ajudar aí financeiramente lá no Padrim, só de compartilhar, deixar aí 5 estrelinhas lá no Spotify, seguir a gente nas outras redes sociais, indicar a gente pros amigos, você já tá dando uma moral do caralho pra gente também. Beleza?
É uma sede aí, ó. O texto tá ruim? Puxa o assunto do Papo Lói.
Exato.
Porque mesmo que continue ruim, a gente ganha um ouvinte, entendeu?
Exatamente.
Não gostou, o texto tá uma ameaça, de uma pessoa, indica o Papo Lói, se você não gosta da gente também. Não tem problema, o problema é que a parada é indicar nós, tá bom?
Exato, exatamente. Enfim, muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Adeus.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
Tem que dar o um tchau simpático igual ao Chino, cara.
Eu não sou o Chino, eu sou a Marta. Porra.